Olá! Hoje a gente mergulha num momento chave da nossa cultura, né? A primeira fase do modernismo no Brasil.
Exato.
A gente deu uma olhada em várias fontes que falam sobre esse período, que é super importante, né? Tanto para quem está estudando para o Enem, quanto para quem quer entender melhor, assim, as bases da nossa cultura moderna.
Fundamental.
A nossa ideia aqui é explorar essa revolução toda que começou lá com a Semana de Arte Moderna de 22, ver as características, quem eram as figuras principais e o que ficou disso tudo, né? Então, vamos lá, vamos desvendar isso.
Perfeito. E para a gente entender bem 1922, é importante, sabe, visualizar o Brasil daquela época, dos anos 20.
Sim.
Era um país ainda muito agrário, né? Mas já com cidades como São Paulo, Rio, crescendo bastante, uma urbanização começando a se intensificar.
E a cultura, como era?
Olha, culturalmente, a influência europeia, principalmente da França, era muito forte.
Massiva mesmo.
Ah, sim. O padrão era Paris, né?
Exatamente. Tinha uma elite que consumia muito essa arte, essa literatura que vinha de fora. E, ao mesmo tempo, começava a crescer um sentimento, sabe? De que a gente precisava ter algo nosso. Uma identidade mais brasileira.
Autêntica.
Entendi.
A Semana de 22, então, ela surge meio que como uma resposta a isso. Quase um grito de independência cultural, né?
E que grito, hein? Essa Semana de Arte Moderna, que rolou em fevereiro de 22, lá no Teatro Municipal de São Paulo, foi o estopim mesmo.
Com certeza.
As fontes que a gente viu descrevem bem a reação do público mais conservador, né? Dá para imaginar a cena. Palestras, exposições, concertos. Tudo desafiando o que era considerado arte séria na época.
O academicismo, né?
Isso! Aquelas regras todas. E aí chegam Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Vila Lobos, propondo algo totalmente diferente. As fontes falam do choque, elas detalham mais essa reação, tipo, o que aconteceu na prática?
Sim, sim, relatam muitas vaias, sabe? Artigos em jornal, assim, escandalizados. Críticas bem pesadas mesmo.
Sério?
Várias críticas ferozes. Principalmente a pintura da Anita Malfatti, que achavam deformada, né? E a música do Vila Lobos, considerada muito dissonante e estranha pro ouvido da época.
Nossa!
O próprio Monteiro Lobato, um tempo antes, já tinha escrito uma crítica demolidora contra uma exposição da Malfatti. Isso, de certa forma, até ajudou a unir o grupo modernista, sabe? Essa reação toda só mostrava o quanto eles estavam quebrando padrões.
Faz sentido!
E na literatura, essa quebra significou, principalmente, abandonar o parnasianismo. Aquela escola anterior, super presa na forma, na métrica, na rima, com uma linguagem...
Falei Narcisa.
Rebuscada, né? Distante do Brasil real.
E como eles fizeram essa ruptura na escrita, assim, na prática?
Bom, primeiro, adotando o verso livre. Sabe, sem aquela obrigação de métrica, de rima...
Liberdade total.
Exato. E usando uma linguagem mais coloquial, mais próxima da fala do dia a dia, incorporando palavras indígenas, africanas, gírias.
Trazendo o Brasil para dentro do poema, né?
Isso. E muita experimentação com a forma, com a estrutura do texto. Usaram muito humor também, ironia, sarcasmo e uma crítica social e de costumes bem forte.
Ah, a crítica era importante.
Falando que fundamental. O foco mudou para os temas daqui. O cotidiano das cidades crescendo, o nosso folclore, as lendas. A mistura que forma o Brasil. O Mário de Andrade, por exemplo, mergulhou fundo nisso. Pesquisou muito a cultura popular.
Falando nos nomes, Mário de Andrade é central, né? Com Pauliceia Desvairada, logo em 22, e depois uma Cunaíma, que é incrível.
Sem dúvida.
E o Oswald de Andrade, super irreverente, né? Ele trouxe aquela ideia da antropofagia no manifesto dele. Como é que funcionava isso, essa coisa de devorar a cultura de fora? Era só na arte?
É uma metáfora muito potente, né? A ideia do Oswald lá no Manifesto Antropófago era basicamente assim. O Brasil devia comer, devorar mesmo, as influências culturais que vinham de fora.
Comer.
Isso. Digerir essas influências e transformar em algo novo. Algo nosso, autenticamente brasileiro. Não era negar o que vinha de fora, mas pegar, assimilar de forma crítica, sabe? Como os tupi que eles citavam faziam ritualmente com os inimigos para absorver a força deles.
Uau! Forte!
Muito! E as fontes mostram que era mais que só uma ideia para a arte. Era quase um projeto de descolonização cultural. De afirmar que a gente podia criar a partir das nossas próprias bases, mesmo usando coisas de fora.
E como isso conversa com as vanguardas europeias que estavam rolando na época? Tipo, cubismo, futurismo...
Tinha total conexão. Eles estavam ligados no que acontecia lá fora. Expressionismo, com aquela coisa da emoção forte, da distorção.
Sim.
Cubismo com a geometria, a fragmentação. O futurismo com a velocidade, a máquina. Mas a chave da antropofagia era... Não vamos copiar. Vamos pegar isso tudo, deglutir e recriar a nossa maneira. Uma antropofagia cultural mesmo.
Entendi. Uma adaptação crítica, então. Pensando na relevância disso hoje, como essa base modernista aparece, por exemplo, para quem está estudando para o Enem?
Olha, as fontes indicam que o Enem cobra bastante, sim. Análise de poema modernista é clássico, né? Pedindo para identificar o verso livre, a linguagem coloquial, o tema nacionalista, a crítica social.
Aquelas características que a gente falou.
Exatamente. E também cai questão sobre as artes plásticas da época, a relação do movimento com o contexto histórico, com essa construção da identidade nacional. É muito importante entender bem essa primeira fase, que vai mais ou menos de 1922 a 1930. Ela tem esse caráter mais de ataque, de demolição, sabe? Para depois diferenciar das fases seguintes do modernismo, que já vão ter outros focos.
Certo. Então, para a gente amarrar aqui, a primeira fase do modernismo foi esse movimento de ruptura mesmo, radical com o passado. O foco era buscar e afirmar uma identidade cultural brasileira usando a experimentação na arte e a crítica como armas principais.
Perfeito. É isso. Uma busca por autenticidade, por uma voz própria.
Muito bom.
E sabe, fica uma reflexão interessante, inspirada nessas fontes todas. Aquele conceito de antropofagia cultural, do Oswald, lá dos anos 20. Será que ele ainda faz sentido hoje?
Boa pergunta.
De que forma a nossa cultura hoje, no Brasil contemporâneo, continua devorando influências que vêm de todo lugar? Na música, na tecnologia, na comida, na moda, para gerar algo com a nossa cara. É algo para a gente pensar, né? Como essa digestão cultural, essa reinvenção da identidade continua acontecendo?